10 horas e 37 minutos, hoje é quinta, 18 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Menino de 12 anos é baleado no peito de forma acidental em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Esse menino, que tem 12 anos, precisou de atendimento dos socorristas do SIAT, com apoio médico do SAMU, porque ele apresentava um ferimento grave no peito. Ele foi atingido por um tiro. A bala, inclusive, chegou a perfurar o pulmão dessa criança, que foi socorrida às pressas e levada para o Hospital Universitário de Londrina. De acordo com as informações da Polícia Militar, o tiro teria sido efetuado de forma acidental por uma outra criança que seria amigo da vítima. A informação que eles repassaram aos policiais é que as duas crianças estavam brincando com uma arma de fogo que seria de um vizinho, um idoso de 60 anos. Esse homem teria retirado o carregador dessa arma e entregue para os meninos. O problema é que uma cápsula sobrou dentro do armamento e foi justamente essa cápsula que causou a situação. Depois de tudo que aconteceu, os vizinhos ficaram bem assustados e o dono do armamento resolveu fugir. Mas a polícia conseguiu capturá-lo e prendê-lo com o apoio do helicóptero da Polícia Militar. A informação é que a criança, apesar desse grave ferimento, ela apresenta um quadro estável e não corre o risco de morrer. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Que susto, né? Que susto. Essa criança não corre o risco de morte, ainda bem. Motociclista atropela pedestre e os dois morrem na BR-376 em Sarandi. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes deste acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse acidente, como você disse, foi na BR-376 em Sarandi ontem à noite. A BR-376 é uma das rodovias mais perigosas do país e nesse trecho onde houve o acidente, a rodovia corta o perímetro urbano, com bairros bastante populosos dos dois lados da estrada. Existem passarelas, mas os moradores dizem que têm medo porque as passarelas não são iluminadas à noite. Por isso, é comum pedestres se arriscando e atravessando a estrada. Neste caso, o pedestre foi atingido em cheio por uma motocicleta. O pedestre morreu no local e o motociclista também, porque ele caiu na pista e foi atropelado por um caminhão. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. E Lucian, hoje pela manhã aconteceu outro acidente em Sarandi, mas desta vez dentro da cidade, no cruzamento da linha férrea com uma via urbana. Um carro foi atingido pelo trem. Ninguém se feriu, mas uma mulher grávida de 8 meses foi levada ao hospital para fazer exames e ficar em observação. Lucian.
Muito obrigado pelas informações. Que situações, né? Que situações. E este acidente, então, com dois mortos, né? Um pedestre e o motociclista que o atropelou, morreram na BR-376 em Sarandi, que fica na região aí de Maringá. A Polícia Federal deflagrou operação para reprimir crimes de pornografia infantil em Palmeira e em Campo Largo. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A ação acontece no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A investigação teve início a partir de um suposto crime de pornografia infantil divulgado no site Mega, um disco virtual. As investigações da Polícia Federal apuraram que dois homens estariam cometendo os crimes pela internet. A partir daí, a polícia identificou os suspeitos e representou pela busca e apreensão domiciliar nas cidades de Palmeira e Campo Largo. Lembrando que ações similares acontecem em todo o Brasil, não é? Durante todo o dia, em razão, obviamente, ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e desdobramentos serão divulgados ao longo do dia pela Polícia Federal. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol do Podemos criticou ontem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o demitiu do cargo na Câmara dos Deputados. Para o tribunal, o ex-procurador da Operação Lava Jato cometeu irregularidade ao pedir para sair do Ministério Público Federal para ser candidato ao Legislativo. Na coletiva de imprensa após a cassação, o deputado demitido criticou a medida do tribunal e afirmou que a decisão que o tirou do cargo não tem embasamento.
A Constituição e a lei da ficha limpa é clara. Ficam inelegíveis membros do Ministério Público, que sai na pendência de processo administrativo disciplinar. É clara, é objetiva. Existia algum processo administrativo disciplinar? Não, nenhum, zero. Mas eles construíram suposições. Uma primeira suposição de que reclamações poderiam se converter em algum procedimento disciplinar. Uma segunda suposição de que algum poderia gerar condenação. Uma terceira suposição de que alguma condenação poderia ser admissão. E uma quarta suposição de que eu sabia tudo isso, como num minority reporting, que você sabe o futuro. Agora, de modo muito contraditório, porque se eu soubesse o futuro, eu poderia antecipar esse dia e essa decisão esdrúxula contra o direito, em que eles aplicam o direito da força e não a força do direito. Me punir nesse caso é como punir alguém por um crime futuro, ou pior, é punir alguém por uma acusação que não existe, é punir alguém por uma condenação que ainda não existe.
O substituto para a vaga, pastor evangélico e deputado Itamar Paim, do PL, diz que vai deixar a justiça cuidar do que cabe a ela e evitou ataques a essa decisão.
Oficialmente recebemos a informação do TRE, onde sim vou ocupar a cadeira antes ocupada pelo Dallagnol. Quero deixar aqui a minha solidariedade a ele. Eu esperava sim entrar, mas de outra maneira, não dessa forma. Mas tenho uma responsabilidade sim com as bandeiras as quais eu levantei durante a caminhada, durante a campanha, que é o nosso Deus, é a nossa pátria, os princípios da família, da liberdade religiosa, e é por isso que vou lutar nesse período que estiver lá. Com certeza, buscando esse acompanhamento dentro de um equilíbrio sempre, respeitando o parecer de cada um, deixando a justiça cuidar de tudo aquilo que cabe a ela, e como parlamentar, fazendo aquilo que me cabe também, que é defender e que é lutar pelos princípios que acreditamos ser importantes.
O ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, disse que Dallagnol fraudou a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal cerca de 11 meses antes das eleições. Na época, ele ainda enfrentava processos internos na Procuradoria que poderiam levar à sua demissão e à sua inelegibilidade. Bom, vamos mudar de assunto agora, 10h45, Cascavel realiza neste mês a Tecnovação 2023, uma das maiores feiras de inovação do Paraná. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, que com certeza estará por lá para cobrir este evento, né, Roberto? Tem as informações, bom dia.
Bom dia, Luciano, com certeza, vamos marcar presença. Os preparativos para a feira estão sendo intensificados nessa semana, é a terceira edição do evento, que é organizado pela Fundetec, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel. A feira será realizada entre os dias 24 e 27 de maio. Reúne empresas, Luciano, de tecnologias de todo o Brasil. Alcione Gomes, presidente da Fundetec, conversou conosco agora há pouco e destacou o que os visitantes vão encontrar no Tecnovação 2023.
Teremos muita adrenalina, muita emoção e muitas experiências na área de ciências, na área de inovação, na área de tecnologia. Teremos, por exemplo, dois carros de Fórmula 1 em tamanho real. Teremos um caminhão de Fórmula Truck, teremos uma asa delta para você experimentar. Duas esferas que são usadas como simuladores para voos, iguais os que são usados pela NASA. Tudo isso você pode experimentar no Tecnovação. Além das palestras com Murilo Gann, Guilherme Briggs, Dr. Tong, Silvio Barros e tantos outros. Nós teremos um mundo de inovação, com hackathons, com o mundo geek, com cosplay, com uma arena de games, por exemplo. Nós teremos também uma arena de robótica, tudo isso além das outras experiências que você pode ter durante esses 4 dias de evento em Cascavel.
Olha, são várias experiências, Luciano. Eu acho que vou de asa delta. O visitante poderá sobrevoar Cascavel nesse mundo virtual com sensação real e a visibilidade real de Cascavel, olhando, portanto, a cidade das alturas. Você viu aí que tem Fórmula 1 também, carro de Fórmula 1. Você iria num carro de Fórmula 1 ou não?
Obrigado, Roberto Benjamin.
Luciano.
Como é que é essa história do carro da Fórmula 1? O meu retorno estava baixo aqui, não pude te ouvir. Se puder repetir para mim, por favor.
Nessa feira, nós vamos ter vários simuladores, né? Por exemplo, terá o carro de Fórmula 1, tamanho real. Se você carrega o sonho de pilotar um carro da Fórmula 1?
Ah, eu tenho, né? Eu acho que todo mundo tem, né, Roberto? Você também, com certeza. Você já teve essa oportunidade ou é a primeira vez que os carros de Fórmula 1 vão a Cascavel?
Não tive essa oportunidade. A sensação, o sentimento, embora o ambiente seja virtual, é de estar no mundo real. Inclusive, também um outro exemplo, duas esferas usadas como simuladores para voos iguais aos utilizados pela NASA. Então, olha, você entra naquele espaço ali, o sentimento é que você está, de fato, no caso do carro de Fórmula 1, pilotando um carro de Fórmula 1. Você pilota moto, é isso?
Eu, cara, eu tenho carteira para moto, mas eu nunca mais peguei, para falar a verdade. Eu tirei a carteira já há alguns anos, mas eu não tive coragem, não tenho moto, não. Eu sei andar ainda, mas nunca mais peguei.
Tem moto também, simulador aqui nessa feira. Aquela pessoa que gosta de pilotar e, de repente, tem medo, vai ter essa oportunidade. Então, é uma feira com muitas novidades tecnológicas e, sem dúvida, promete bastante. Vai acontecer entre os dias 24 e 27 de maio no Centro de Convenções e Eventos aqui de Cascavel. Lucian.
Que legal, tá aí uma oportunidade para você viajar, né, até o espaço sideral, andar em um carro de Fórmula 1, tudo num dia só, né? Eu acho incrível aqueles óculos de realidade virtual. Você fica até meio perdido, assim. Parece que você até usei uma vez num simulador de montanha-russa. É incrível, você sente o frio na barriga e por muito pouco eu não gritei na descida. Obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin, e o nosso CBN Paraná fica por aqui. Nós encerramos a edição desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Amanhã a gente volta a partir, claro, das 10h30 da manhã.